Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Comida Comum, de Neide Rigo, é um livro de crônicas, reflexão alimentar e orientação prática publicado pela UBU. Nutricionista formada pela USP e conhecida por sua pesquisa sobre ingredientes brasileiros, a autora reúne e reelabora textos antes publicados em seu blog e na imprensa. O eixo da obra é a atenção ao que costuma ser visto como banal, invisível ou descartável na alimentação cotidiana: frutas locais, folhas espontâneas, sementes e plantas alimentícias não convencionais, as PANC, em vez de apresentar uma culinária de exceção ou um manual técnico fechado. O livro examina como o conhecimento sobre comida se forma em quintais, hortas, mercados, cozinhas coletivas e conversas. As receitas e sugestões de preparo aparecem ligadas a uma proposta mais ampla de observação, pesquisa e respeito aos contextos locais. Assim, a comida comum é tratada tanto como prática doméstica quanto como questão cultural, ambiental e social, relacionada à biodiversidade e às escolhas que sustentam os sistemas alimentares. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a comida cotidiana como campo de descoberta e não como falta de sofisticação, o título sintetiza uma inversão importante: comum não significa pobre em valor, repetitivo ou desprovido de repertório. Neide Rigo dirige a atenção para alimentos próximos, sazonais e frequentemente subestimados, propondo que a riqueza culinária pode estar em itens que já existem no território e na rotina. Essa posição contrasta com uma cultura alimentar que associa qualidade à raridade, à padronização comercial ou à busca contínua por ingredientes distantes. O livro não transforma o cotidiano em ideal abstrato, ele sugere observação concreta, para reconhecer uma folha, uma fruta regional ou uma semente como alimento. É preciso saber onde cresce, como é identificada, como é preparada e com quais práticas culturais se relaciona. A simplicidade, portanto, exige conhecimento e cuidado. A autora também desloca a autoridade exclusiva de especialistas e produtos de mercado para incluir saberes compartilhados por moradores, cozinheiras e pessoas que cultivam. Esse enfoque torna a alimentação menos dependente de tendências e mais vinculada à realidade de cada lugar, ao valorizar o que é acessível sem reduzir a discussão à economia doméstica. Comida Comum defende uma culinária atenta às possibilidades materiais do entorno e aos vínculos que elas podem criar. Em segundo lugar, PANC e ingredientes locais exigem curiosidade, identificação responsável e pesquisa. As plantas alimentícias não convencionais ocupam posição central na obra porque revelam como a noção de alimento é culturalmente limitada. Muitas espécies comestíveis não integram os circuitos mais visíveis de venda. Podem ser confundidas com mato ou simplesmente não fazer parte do repertório de quem compra comida em supermercados. Neide Rigo trata essa lacuna como convite à ampliação do conhecimento, mas não como licença para consumir qualquer planta encontrada. O valor das PANC depende de reconhecimento correto, procedência segura e formas adequadas de preparo. A disposição para pesquisar, indicada pela autora, é decisiva justamente porque o interesse pela biodiversidade não elimina a necessidade de cautela, ao lado das PANC. Aparecem ingredientes locais e partes habitualmente descartadas de alimentos, enfatizando possibilidades de aproveitamento que se apoiam em práticas culinárias reais. O ponto não é impor uma lista universal de novidades comestíveis, pois cada região oferece espécies, usos e memórias diferentes. A contribuição do livro está em incentivar perguntas mais precisas: o que cresce aqui, quem conhece esse ingrediente? Em que época ele está disponível e como pode entrar numa refeição? Dessa forma, a descoberta vegetal é apresentada como aprendizado situado e não como consumo exótico de uma tendência gastronômica. Em terceiro lugar, hortas. Oficinas e conversas mostram que saber culinário é construção coletiva. Comida Comum se distingue por fundamentar sua reflexão em encontros e práticas de troca. A trajetória narrada por Neide Rigo inclui conversas e oficinas com moradores e merendeiras de diferentes cidades. Além da experiência de uma horta pública construída com a vizinhança na Lapa, em São Paulo. Esses contextos evidenciam que conhecimento alimentar não circula apenas por livros, restaurantes ou instituições formais. Ele é elaborado no cultivo, na observação do clima, na adaptação de receitas e no diálogo entre gerações e grupos sociais. A presença das merendeiras é particularmente significativa porque aproxima a discussão de cozinhas que alimentam coletivamente e lidam com disponibilidade, hábitos e preparo cotidiano. Já a horta pública indica que o cultivo pode ter dimensão comunitária, criando oportunidades para reconhecer plantas e conversar sobre usos possíveis. A autora não apresenta essas experiências como modelos rígidos a serem copiados em qualquer lugar. Elas funcionam como exemplos de um método de atenção escutar repertórios existentes antes de prescrever soluções. Esse método evita que a valorização de ingredientes locais se torne apenas discurso. Quando o leitor considera quem planta, colhe, prepara e transmite o saber, percebe que a comida envolve relações de convivência e responsabilidade. A cozinha, nesse enquadramento, é também um espaço de aprendizado social. Em quarto lugar, biodiversidade alimentar em contraste com a padronização da monocultura. A defesa da biodiversidade é uma das dimensões que impedem que o livro seja lido apenas como coletânea de receitas ou curiosidades botânicas. Ao discutir plantas pouco conhecidas e ingredientes regionais, Neide Rigo relaciona a variedade do que se come à variedade do que se cultiva, preserva e reconhece. Em oposição, a monocultura tende a concentrar paisagens, mercados e hábitos alimentares em número reduzido de espécies e produtos. O livro associa essa concentração a consequências climáticas e sociais, sem prometer que escolhas individuais resolvam por si só problemas estruturais. Sua contribuição é mostrar que a alimentação cotidiana participa de sistemas maiores de produção e circulação. Quando repertórios vegetais desaparecem da mesa, também podem enfraquecer conhecimentos de cultivo, sazonalidade e preparo vinculados a determinados territórios. Valorizar a diversidade, por outro lado, não significa rejeitar toda a produção agrícola de escala nem romantizar o rural. Significa reconhecer que sistemas alimentares mais variados oferecem alternativas à homogeneização e podem favorecer relações mais conscientes com ambiente e cultura. As sugestões culinárias tornam essa ideia inteligível porque levam a biodiversidade do plano conceitual ao uso concreto. O leitor é convidado a perceber que escolher. Cultivar ou aprender sobre um ingrediente local pode ampliar o repertório alimentar, desde que isso seja feito com respeito às condições ecológicas, à segurança do consumo e aos saberes de quem já convive com ele. Por último, receitas improvisadas articulam aproveitamento, técnica doméstica e autonomia culinária. As receitas fáceis e improvisadas presentes em comida comum não têm a função de estabelecer um cardápio fixo, nem de transformar a cozinha em demonstração de virtuosismo. Elas mostram como ingredientes disponíveis podem orientar preparos flexíveis, capazes de se adaptar ao que uma horta, feira, quintal ou dispensa oferece. Essa perspectiva valoriza a técnica doméstica de combinar, provar, cozinhar e ajustar, em vez de depender exclusivamente de listas rígidas de compras. O aproveitamento de folhas, sementes e outras partes menos valorizadas também amplia a conversa sobre desperdício, mas sem reduzir o tema a uma regra moral de usar tudo a qualquer custo. Um ingrediente só deve ser empregado quando estiver corretamente identificado, em boas condições e for apropriado ao preparo. A autonomia sugerida pela autora é, portanto, informada e sensorial, envolve aprender a reconhecer texturas, tempos de cocção e compatibilidades, além de respeitar limites. Essa abordagem é útil para quem deseja cozinhar com mais atenção à sazonalidade e à disponibilidade local, pois substitui a expectativa de repetição exata pela lógica da adaptação. Ao mesmo tempo, a forma cronística do livro preserva os vínculos entre receita, memória e encontro. Preparar comida não aparece como tarefa isolada, mas como prática que pode expressar curiosidade, cuidado e participação em uma cultura alimentar mais diversa. Em conclusão, Comida Comum é indicado para leitores interessados em alimentação brasileira, punk, culinária cotidiana, hortas urbanas e impactos ambientais dos sistemas alimentares. Também pode ser proveitoso para quem cozinha em casa e busca ampliar o repertório sem depender de ingredientes caros ou de técnicas profissionalizadas. Seu benefício prático está menos em fornecer fórmulas imutáveis do que em ensinar uma postura de pesquisa, observar o território, perguntar a pessoas que conhecem os alimentos, respeitar a sazonalidade e preparar ingredientes identificados com segurança. No plano intelectual, o livro aproxima escolhas domésticas de questões de biodiversidade, monocultura, transmissão de saberes e convivência comunitária. Essa articulação é seu principal diferencial em relação a guias de receitas, catálogos de plantas ou livros de alimentação sustentável que tratam tais dimensões separadamente. A experiência de Neide Rigo como nutricionista, cronista e pesquisadora de ingredientes pouco conhecidos dá ao texto uma perspectiva simultaneamente cotidiana e informada. Em vez de apresentar a comida simples como privação ou nostalgia, a obra examina como possibilidade de atenção e diversidade. Sua ênfase em conversas. Oficinas e hortas reforça que comer melhor não é somente escolher produtos, mas também reconstruir relações com quem cultiva, cozinha e compartilha conhecimentos. Para leitores que esperam um manual botânico exaustivo, o caráter ensaístico e cronístico pode limitar a consulta técnica. Para os demais, essa forma torna o tema acessível sem separar a cozinha das realidades sociais e ecológicas que a sustentam. Se você quiser apoiar a Neide Rigo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!